Senhoras e senhores deputados, boa tarde. Vamos dar início à audição dos peticionários da petição número 620/13, que solicitam a adoção de medidas com vista à defesa do miradouro da Senhora do Monte. Cumprimento de hoje, boas-vindas à Assembleia da República e cumprimento os representantes, os peticionários, Armando José Fernandes, Maria Margarida Vargas, Paulo Ferreiro, Bruno Palma, Ernestina Simões, Nita Camutim, José Manuel Carvalho Alves e Raul Pérez. Não sei se estão todos, mas pronto, mas estão muito bem representados, número significativo de peticionários temos todo o gosto em receber aqui na Assembleia da República. Conhecem quais são as regras de funcionamento, foram informados dos tempos de palavra que são atribuídos, portanto dispõem de 10 minutos para a intervenção inicial, depois haverá por parte dos diferentes grupos parlamentares comentários ou perguntas e depois dispõem de mais de 10 minutos também para responder e para as conclusões. Esses tempos que eu referi podem ser partilhados. Agradeço que não ultrapassem muito o tempo previsto, porque nós também temos ainda uma longa agenda de trabalhos a seguir. Já tivemos uma reunião antes da mesa e de coordenadores e há muitos deputados. Hoje estamos, aliás, o facto de estarmos a reunir nesta sala significa que nas outras salas dos andares mais acessíveis estão a ser utilizadas com audições com membros do governo e audições provavelmente regimentais a autoridades externas. Significa que hoje é um dia, como aliás acontece às terças-feiras na Assembleia da República, em que todas as comissões reúnem e em que os deputados muitas vezes pertencem a mais do que uma comissão e vão-se desdobrando. Portanto, se virem que uns saem e que os outros entram, não significa menos interesse pelo que se está aqui a passar, significa sim que estão a ser chamados para ir a intervir noutras comissões, assim como também há, provavelmente, alguns onde chegar para intervir nesta comissão. Portanto, dito isto, e presumo que vai, quem é que vai começar? Então, se faz favor, tem a palavra. Tem ali um relógio para também se ter mais ou menos a noção do tempo que já está a utilizar. Não vamos ser assim tão rigorosos ao minuto, mas enfim, faço sempre um apelo à capacidade de síntese para que as coisas também não se prolonguem muito para além do tempo previsto. Portanto, tem a palavra, doutor.
Boa tarde a todos, muito obrigado a Edita Estrela e aos restantes membros da Comissão de Cultura por nos receberem, aos peticionários da petição em defesa do Mirador da Senhora do Monte. E esta petição resulta de um movimento de cidadania que começou por ser dos locais, do bairro da Graça, da zona efetivamente do Mirador, e depois se alastrou para toda a Lisboa e pronto, inclusive para as pessoas de todo o país. O que está aqui em causa parece-nos muito grave. Aliás, é uma coisa que nunca lhes passou a mim pessoalmente pela cabeça, que fosse haver um projeto de construção de um edifício que basicamente tapa à vista pelo menos 30% do ângulo de visão do Mirador da Senhora do Monte. O Mirador da Senhora do Monte, como os senhores devem saber, está classificado e protegido pelo PDM de Lisboa. Lá existe uma capela que é imóvel de interesse público, é a Capela Nossa Senhora do Monte, que com este projeto também irá ser violado o seu raio de proteção, que é o raio de proteção de 50 metros, portanto também será, de certa medida, violada a lei de bases do património. E para além do mais, há outro aspecto importante, que é o facto do lote em si, de construção, ter para além de umas peripécias que eu, aliás, até sou um bocado cético, como é que um lote que foi não edificando e durante 80 anos passa a ser propriedade de um privado que depois submete um projeto de construção à Câmara. Mas à parte disso, segundo informações de especialistas, o lote também está no PDM como sendo um lote classificado como logradouro verde permeável a preservar. E, portanto, também aí há uma violação do PDE. Pronto, e é basicamente com estes quatro argumentos que nós, primeiro foi uma petição, aliás, a nível local foi levada à Assembleia Municipal, uma petição presencial, e depois fomos fazendo a petição online e pronto, obtivemos as 4 mil e tal assinaturas e entregámos aqui, submetemos ao site da Assembleia da República. Pronto, é nesse âmbito que vimos aqui, na esperança e no desejo que a Comissão, de alguma forma, elabore um relatório, ou parecer, seja o que for, por forma a esta petição ser discutida em plenário e depois daí, eventualmente, uma recomendação ou resolução, qualquer coisa à Câmara, para que efetivamente não permita a construção de nenhum prédio que viola ali o sistema de vistas, não é? E que seja um obstáculo a uma vista que é panorâmica e que nem que fosse 1% da vista, mas ali são 30 graus da visão, não é? Pronto, e basicamente é isto.
Muito obrigada. Sona Maria Margarida Vargas.
Anita Camutinho.
Peço desculpa, como eu estava aqui pela ordem, então se faz favor, tem a palavra.
Obrigada.
Talvez seja obrigada. Aproximar o microfone.
Friso novamente, como o Paulo Ferreira disse, que nós representamos um coletivo de moradores e comerciantes do bairro da Graça. Relativamente ao mirador da Senhora do Monte, fica situado na colina de São Gens, que é uma colina mais alta que a do Castelo de São Jorge, com uma vista privilegiadíssima sobre a cidade de Lisboa, dos poucos sítios públicos em Lisboa onde se pode ver um troço de Tejo à esquerda do castelo, porque é comum ver-se à direita, mas do lado esquerdo não. Portanto, foi aqui que Dom Afonso Henriques acampou em vésperas de tomar Lisboa, em 1147, e foi aqui que no ano seguinte deram a quatro ermitas que tinham ajudado Dom Afonso Henriques na conquista de Lisboa uns terrenos onde eles construíram uma ermida. Portanto, só aqui para fundamentar, portanto, quatro ermitas de Santo Agostinho construíram um sítio na raiz do monte onde existia, sob um alpendre, a cadeira de São Gens. Esta cadeira de São Gens ainda hoje lá se encontra e é um dos pontos que leva muitos visitantes à ermida. A ermida continua sendo um ponto de devoção até hoje, onde ocorrem imensa gente em peregrinação, em visita e também muitíssimos visitantes portugueses e estrangeiros, e agora ponto obrigatório de qualquer um que visite a cidade de Lisboa. Quer dizer, neste momento eu penso que o mirador está equiparado ao Mosteiro dos Jerónimos, quer dizer, tem tantos visitantes como o Mosteiro dos Jerónimos. Pronto, a este miradouro, que tem para já um peso histórico e tem uma vista deslumbrante sobre a cidade de Lisboa. Portanto, como representativo de um património paisagístico único, nós, como grupo de cidadãos no exercício de cidadania, gostaríamos de chamar a vossa atenção que não se deve ser construído nada naquele lugar. Este lugar específico onde se projeta construir um bloco de apartamentos fica situado ao alto da calçada do monte, do lado esquerdo, quem sobe. Ou seja, onde neste momento há uma janela aberta sobre a paisagem, vai erguer-se uma muralha que tira aquela vista toda. Neste pequeno muro que há ao cimo da calçada do monte, normalmente as pessoas debruçam-se, sentam-se, esperam pelo pôr do sol, tiram fotografias, conversam. Portanto, é um lugar de lazer e direi que também o turismo que ali vai é um turismo calmo, porque mesmo com muita gente é um turismo que desfruta da vista, que vai, a ermida não vai tanto porque a ermida agora decidiram fechá-la, portanto foi talvez uma pena, mas a ermida agora está fechada com um gradeamento e fechada lá dentro também, portanto só às horas da missa é que se pode, se bem que a ermida tem missa 3 vezes por semana e uma procissão anual. Agora, o que nós pensamos é que, sendo, como também o disse já o Paulo Ferreiro, a Capela da Senhora do Monte um imóvel de interesse público desde 1933 e a sua envolvente do Mirador e Capela da Senhora do Monte é uma zona especial de proteção desde 1960. A ser construído, este edifício vai criar ali uma barreira visual num sítio onde a leitura sobre a paisagem é amplo e magnífico. Portanto, é um sítio que nós temos mais de 180 graus de amplitude de visão, porque vemos desde a Serra da Arrábida a sul até à Serra da Luz a nordeste. Portanto, é um sítio com uma amplitude de visão enorme. É um sítio facilmente identificável de qualquer ponto, de qualquer outro miradouro de Lisboa ou pontos de destaque, como seja o Miradouro de São Pedro de Alcântara, do Martim Muniz, do Hospital de São José, do Chiado, facilmente identificado. O que não acontecerá se vier este edifício sobrepor-se à parte da área de quem olha de fora para o mirador. De quem olha do mirador para fora, o mesmo acontece, não propriamente se estivermos lá à frente, a vista é sempre perturbada, mas se estivermos lá à frente, num ponto dominante, isso não acontece. Mas o que nós gostávamos de frisar é que o mirador não é um ponto, o mirador é uma área, mesmo a linha fronteira do miradouro, consoante nós nos posicionamos mais para a esquerda ou mais para a direita, a amplitude do ângulo de visão é diferente. E isto é bastante importante. E se nos colocarmos no portal da ermida, portanto, quem olha do portal para a esquerda, toda essa vista desaparece. Isso para nós é o mais grave. E se qualquer coisa que se construa ali daquela altura é um bem que neste momento é público, é o fruto de todos há anos e anos, e de repente vai ser tirado à população. Pronto, este lugar é usado por pessoas locais, visitantes portugueses e estrangeiros, pessoas que vão lá em missão religiosa. Penso que dos únicos locais, como disse há um bocadinho, onde se vê o Tejo à esquerda, por tudo isto e mais algumas razões, acho que não podem nem devem construir nada ali. Portanto, estas grandes janelas abertas sobre a cidade deveriam ser preservadas e, sendo possível, ainda mais abertas. Não faz qualquer sentido fechá-las. O próprio miradouro deveria avançar de modo a melhorar o espaço público e a leitura sobre a cidade. Achamos que não se deve deixar construir um edifício com aquela volumetria naquele lugar. Acresce que há um documento antigo em que diz que, de 1898, acho eu, em que diz que esse terreno pertence à Câmara e não pode ser vendido. Como é que, entretanto, esse terreno tem passado de mão em mão? E voltando ao desenrolar dos factos, nós tivemos conhecimento de que se projetava um edifício naquele lugar simplesmente ano passado, em agosto de 2018. Nem tínhamos bem a noção, porque houve umas máquinas que fizeram lá uns trabalhos de escavação do solo, perguntámos o que era, ninguém dizia, e depois, por acaso, um dos comerciantes do miradouro informou-nos que se projetava ali um bloco de apartamentos. Pronto, neste momento o que eu digo é, se Lisboa se candidata a um plano da Unesco que tem o nome de Lisboa Histórica, Cidade Global, que já, esta candidatura já foi validada em julho de 2017 pelo Comitê do Património da Unesco, faz algum sentido estar a fechar espaços que estão abertos? Penso que é tudo.
Muito obrigada. Vai ter de ficar para a intervenção final. Agradeço então que desligo esse microfone, se faz favor. Vamos agora ouvir a posição dos grupos parlamentares, começando por seu deputado José Carlos Barros, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os peticionários em nome do Grupo Parlamentar do PSD e felicito-os pelo recurso a este instrumento de cidadania, que é a petição. Parece-me evidente a importância do que está em causa, o interesse do património paisagístico que está em causa e que aqui foi muito bem descrito, até sobretudo ou desde logo nesta perspectiva de que naquela situação não estamos a falar de um ponto, ou seja, de um modo geral, um edifício ou um bloco de apartamentos numa situação, digamos, deste género. Do ponto de vista paisagístico, está a ter efeitos perturbadores sobre um determinado ponto ou uma determinada área muito circunscrita. Aqui, de facto, estamos a falar de uma ampla área pelo efeito que tem, digamos, sobre toda a paisagem, sobre o conjunto da paisagem que foi aqui bem descrito. Eu gostava de que, se possível, nos desse um ponto de situação mais pormenorizado relativamente às questões, digamos, de licenciamento. Qual é a situação atual? Ou seja, tanto quanto pude identificar, já em meados do ano passado, ou pelo menos em agosto, setembro, haveria processos de que estariam em licenciamento, ou processos de avaliação de licenciamento. Portanto, era importante perceber o que é que estamos a falar. Estamos a falar de obras licenciadas, estamos a falar de obras que não estão ainda licenciadas. É também importante perceber, dado o que está em causa, qual é a posição, nomeadamente, da Direção-Geral de Património Cultural, da DGPC, que também, tanto quanto sabemos, haverá um parecer que será favorável, mas que imporá um conjunto de condições. Também, se nos pudessem ajudar a perceber isso. Depois, obviamente, que é preocupante as questões que nos falam do ponto de vista, digamos, da legalidade, avaliar, de facto, foi dito aqui que seria violada a Lei de Bases de Património, que haverá violação do PDM, enfim, serão questões que, obviamente, serão muito relevantes avaliar. Como sabem, esta petição será debatida em plenário, pelo número de assinaturas que tem, e, portanto, haveremos de avaliar mais em pormenor qual é a situação concreta deste processo e alguma nota que tivessem de informações sobre o assunto que nos pudessem mandar por escrito para a Comissão, obviamente que seriam sempre uma boa ajuda. Devemos ter sempre presente quais são as possibilidades de intervenção nossa, mas também as limitações com que nos confrontamos, ou seja, ao nível da atuação, a Assembleia da República, nomeadamente, não tem competência, digamos, não tem tutela sobre a entidade licenciadora. E, portanto, coloca-nos também aqui a nossa atuação algumas questões que, obviamente, teremos que ponderar em termos da abordagem que vier a ser feita. E, portanto, essencialmente, e para terminar, e agradecendo a vossa presença e felicitando-vos por esta iniciativa, eu penso que o que seria fundamental era todas as informações que nos puderem fazer chegar relativamente à situação atual, se de facto estamos a falar de um processo que está licenciado, que está em apreciação, se tem pareceres da Direção-Geral do Património Cultural, quais são as condicionantes que forem apresentadas, tudo isso será útil para o debate que continuará a haver sobre esta matéria, dado que ele irá a plenário. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Maria Augusta Santos, do PS.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os colegas e os colegas deputados e, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimento a delegação de peticionários e felicito-os pelo movimento de cidadania que despoletaram e que fez chegar até à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto as vossas preocupações. De acordo com o texto da petição, pretendem impedir o licenciamento da construção de um prédio projetado para o topo da Calçada do Monte, por considerarem ser um espaço de interesse turístico e um local privilegiado de vista sobre a cidade, e cuja concretização da obra tirará as vistas de grande parte do miradouro. Estas são as vossas preocupações, de uma forma muito sintética. É do conhecimento público que em novembro de 2016 deu entrada nos serviços de urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa um pedido de informação prévia para a construção de um prédio de habitação que ficará integrado, de acordo com o projeto, na Zona Especial de Proteção da Capela da Senhora do Monte, classificada como imóvel de interesse público desde 1933, conforme referiram. Entretanto, esse pedido de informação prévia caducou, tendo entrado em novembro de 2018 um novo pedido de licenciamento que está num processo de avaliação pelos serviços competentes. Todos nós sabemos que um projeto desta dimensão e desta natureza exigirá uma coordenação entre diversos serviços, quer ao nível da autarquia ou das autarquias, quer do Ministério da Cultura. E quando eu digo autarquias, falo quer na autarquia a nível mais local, as juntas de freguesia, como a Câmara Municipal. O projeto em questão ainda se encontra em processo de licenciamento na Câmara de Lisboa, não estando por isso aprovado. E julgo que estes são factos, portanto. Também temos conhecimento que foi solicitado um parecer à Direção-Geral do Património Cultural, em sede desse pedido de informação prévia, cuja apreciação é necessária, tendo sido emitido um parecer favorável sobre uma proposta volumétrica para o lote em questão, condicionado de duas formas. Por um lado, ao desenvolvimento do projeto, com especial sensibilidade para as soluções de cobertura e do alçado lateral poente, considerando exatamente a proximidade com a capela de Nossa Senhora do Monte, e por outro lado, a realização de sondagens arqueológicas, no sentido de se fazer uma leitura de eventuais vestígios arqueológicos em presença. E isto é uma preocupação que na vossa petição também foi abordada. No decorrer dos trâmites processuais, deu entrada na Direção-Geral do Património Cultural o respectivo projeto de arquitetura que se encontra em fase de análise. Julgo que este também é um facto que corresponde à verdade. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que o miradouro tem características únicas em termos de visualização sobre a cidade de Lisboa e, de uma forma não menos importante, também em termos afetivos. E nota-se que as populações que residem e que visitam o miradouro se sentem também parte desse património. Estamos convictos que a Câmara Municipal, no âmbito das suas competências e de todo o processo de avaliação e reavaliação do projeto, tudo fará para que seja devidamente salvaguardado, preservado e valorizado o património histórico, natural e afetivo da cidade. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está, por isso, convicto que as decisões a tomar pelas diversas entidades envolvidas no processo de licenciamento colocarão, em primeiro lugar e, acima de tudo, o interesse superior da cidade das pessoas. Coloco uma questão subdividida. Eu vou já terminar, Sra. Presidente. Se, entretanto, os peticionários, este conjunto de pessoas que tiveram esta iniciativa, solicitaram audiências a alguma das entidades, qual foi a mensagem que foi passada por cada uma dessas entidades, para nós podermos, portanto, ter também aqui, fazer uma avaliação dessa avaliação que vocês fazem em função da informação que receberam.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar os senhores e a Sra. Peticionária, agradecer a exposição clara que fizeram no início desta audição. Este é um processo já conhecido, não tanto aqui nesta Casa, mas essencialmente na Câmara de Lisboa, e, portanto, tem sido uma discussão, até do ponto de vista público, bastante, bastante importante e, portanto, bastante discutida nesse sentido. Então, é um património paisagístico e arquitetónico, sem sombra de dúvida, já é imóvel de interesse público há muitas décadas, e a verdade é que neste momento encontra-se num impasse, porque, como disse a Sra. Deputada do Partido Socialista, e bem, a Câmara está a analisar o projeto de arquitetura, mas seria importante conhecer realmente o ponto real da situação. É a primeira questão e, portanto, a primeira pergunta, e não aceitem isto em jeito de retórica, é mesmo uma pergunta, se têm alguma informação adicional por parte da Câmara Municipal de Lisboa, para além daquela que apresentam, obviamente, na petição escrita e tiveram a oportunidade aqui também de apresentar nos 10 minutos iniciais. Em segundo lugar, vindo aqui à Assembleia da República e estando a petição também direcionada nesse sentido, que mecanismos é que vos parece mais pertinente nós, enquanto Comissão de Cultura e também enquanto deputados da Assembleia da República, podermos eventualmente acionar, assumindo que é um processo que está neste momento nas mãos da Câmara Municipal de Lisboa, como não poderia deixar de ser? E em terceiro lugar, em jeito de informação, mas também de questão, nós estamos no final da legislatura, com bastante dificuldade do ponto de vista de agendamento de discussões em plenário. Não falo em nome da Conferência de Líderes nem do seu Presidente da Assembleia da República. Tenho dúvidas que esta petição, ainda que vá a plenário, tenha capacidade ou oportunidade de ser discutida nesta sessão legislativa e nesta legislatura. São as minhas dúvidas, não sei. Os agendamentos ainda estão abertos, mas há dezenas de petições ainda para serem agendadas nesse sentido. Neste espaço temporal, que será entre o dia de hoje e possivelmente o início da próxima legislatura, se os senhores peticionários têm mais alguma ação em mente, seja ela pública, seja ela de ponto de vista mais privado, de algum pedido, de alguma reunião, seja a Câmara ou seja alguma outra entidade, no sentido de nós podemos também acompanhar não só na Câmara, mas também através aqui do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, todos os avanços que forem dados nesse sentido. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria começar por saudar também a iniciativa dos peticionários. Estas questões que nos trazem aqui não é uma questão isolada, ou seja, a situação que se está a passar com o projeto que está em vista para a Senhora do Monte não é diferente de muitos outros casos que nos vão sendo relatados, quer ao nível municipal de Lisboa, quer ao nível aqui da Assembleia da República, em relação a um processo de descaracterização da cidade. Ou seja, um processo em que, por responsabilidade não só do atual executivo como de anteriores, há uma descaracterização de grande parte da cidade, em que sobrepõem-se interesses turísticos, neste caso interesses imobiliários, ao interesse de manter as características da cidade de Lisboa e de manter até a população da cidade de Lisboa. Nós vemos isso na freguesia de São Vicente, não é diferente de outras freguesias, mas vemos a expulsão de muitos moradores. E depois isto é tudo conjugado umas coisas com as outras. É a expulsão dos moradores, é o interesse da turistificação e é estes projetos imobiliários que descaracterizam partes importantes da cidade. E, portanto, nós acompanhamos as preocupações. Pelo que sabemos, até agora não houve nenhuma consulta pública em que a população fosse ouvida, e isto é importante. Estamos a falar de um projeto que vai mexer com uma parte importante daquela freguesia e, portanto, justificava-se, isto não é um empreendimento qualquer, é um empreendimento que justificava claramente um envolvimento da população, uma consulta pública à população, e pelo que sabemos isso não foi feito. E também fica aqui a pergunta, mas pelo que sei não terá sido feito. Também sendo um aspecto que está neste momento, como já foi aqui dito na Câmara, e nós não temos propriamente tutela sobre a autarquia, queríamos também compreender exatamente qual é que é o ponto de situação do licenciamento. Pelo que sabemos e pelo que foi aqui já dito por senhores deputados que se calhar conhecem melhor o processo, não estará licenciado, portanto não será um projeto até agora licenciado. De qualquer forma, no âmbito da Câmara Municipal de Lisboa também já houve alguma movimentação de vários vereadores no sentido de chamar a que este licenciamento seja votado na Câmara Municipal. E, portanto, nesse sentido, se isso acontecer, da parte do PCP, o nosso voto será contra este licenciamento, e disso não temos qualquer dúvida, tendo em conta as preocupações que já aqui foram manifestadas. Aliás, essa posição já foi manifestada pela nossa vereadora Ana Jara. Depois, realmente esta questão de descaracterização de espaços de lazer, de espaços de encontro, de espaços em que a população ainda tem acesso a partes importantes da sua cidade, até da religiosidade popular, como foi aqui também referido, daquilo que acontece na ermida da Senhora do Monte. Portanto, todo este processo de descaracterização nós podemos acompanhar aqui na Assembleia da República, no âmbito mais geral de políticas que combatam essa descaracterização das cidades, não só de Lisboa, isso acontece também noutras cidades, e, portanto, exigirá também uma intervenção no sentido de mais geral, portanto, de políticas que assegurem o direito à habitação, que assegurem também uma política de ordenamento do território das cidades que garanta que as cidades mantêm as suas características, claro, sempre com as mudanças naturais, mas sem este tipo de imposições que vão mais de encontro a interesses imobiliários do que propriamente ao interesse das populações ou ao interesse mais geral da cidade. E, portanto, nesse sentido, também aqui iremos intervir, nesse sentido mais geral, de uma intervenção em defesa desses aspectos. Isso. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos a ronda dos grupos parlamentares, portanto agora têm novamente a palavra para responder às perguntas e para dizer de vossa justiça, dizerem aquilo que muito bem entenderem. Quem é que vai falar agora? Peço desculpa, como não sei qual é. José Manuel Carvalho Alves. Muito bem, então tem a palavra.
Eu começaria por agradecer o vosso interesse e as questões que colocaram e procurando ser muito objetivo e complementando o que foi aqui referenciado, eu posso adiantar que neste momento existe um processo cuja referência é o 2157/2018, de 28 de novembro de 2018, que corresponde a um processo de licenciamento que sequenciou o dito pedido de informação prévia. Tanto quanto sabemos, isto está em apreciação e não temos mais indicações. Sob um ponto de vista de exposição pública, debate público, eu diria que as coisas têm funcionado precisamente ao contrário. Existe legislação que obriga à publicitação designadamente no local das intenções. Nunca existiu publicitação naquele local sobre a realização da edificação. Sob um ponto de vista também do direito, temos uma dúvida profunda, que ainda não tivemos condições para apurar, que é se aquele terreno não será efetivamente um terreno público. E porquê? Porque há documentos em que a Câmara, há coisa de um século, fez uma expropriação de um conjunto de terrenos e de uma planta que é bem clara, aquele terreno era um dos terrenos que seria expropriado. Seria o lote, o denominado lote H, desse processo de expropriação. Por outro lado, em termos daquilo que é o tratamento do espaço e o seu cuidado, ele, desde que eu me conheço e tenho relação com aquela zona que tem cerca de 20 anos, quem sempre cuidou do espaço foi a Junta de Freguesia. Foi a Junta de Freguesia que fazia as suas limpezas, que fazia as suas desmatações e, portanto, é mais um elemento que nos suscita dúvida. No que diz respeito à aprovação do PIP, porque houve efetivamente um despacho final de aprovação do PIP, temos uma dúvida também, que é, sendo o espaço classificado como logradouro verde permeável a preservar, fazendo parte da estrutura ecológica municipal, como é que efetivamente é utilizado na sua íntegra, como uma parte residual, para ficar um espaço verde. No que diz respeito ao espaço, todos os senhores conhecem a imagem do logradouro da Senhora do Monte, porque o fundo do espaço noticioso do Canal 3 é precisamente uma imagem que, sendo construído este edifício, jamais a terão. E, portanto, é um espaço que todos conhecem seguramente e que a cidade carece de o preservar e o manter. E é o que eu tinha para dizer. Não sei se...
Muito obrigada. Como é que é agora?
Armando Fernandes.
Armando Fernandes, então tem a palavra. Tens, pode carregar nesse microfone, desliga esse, faz favor.
Complementando.
relação aqui à questão sobre o desenvolvimento, como é que as coisas estão, o que é que está a acontecer neste momento. O que nós temos conhecimento, nós a 22 de outubro fomos ouvidos em sede da Assembleia Municipal de Lisboa, este grupo de funcionários, e ficaram de elaborar um relatório final, que até hoje ainda não se foi elaborado, da terceira comissão da Assembleia Municipal de Lisboa. Estamos a aguardar que esse relatório saia, entretanto já foram ouvidas as pessoas, e chamado o arquiteto Manuel Salgado e a senhora presidente da Junta, e nós estamos a aguardar por esse relatório da AML. Na ocasião, todos os partidos com assento na Assembleia Municipal de Lisboa votaram favoravelmente, por unanimidade, contra este projeto, o que nos agradou. Em relação à nossa vinda aqui, aliás, o Paulo Ferreira já fez na introdução, à senhora presidente de Estrela essa menção, nós pensamos que nós não antecipámos a vinda à Assembleia da República nem à Comissão, nós esperámos que a decisão fosse tomada. O que nós ficámos apreensivos, e ficámos muito gratos pelas palavras do senhor presidente da Câmara, Fernando Medina, a 18 de setembro, na Assembleia Municipal de Lisboa, em que garante que nada deste edifício não será construído, ou nada será construído no mirador da Senhora do Monte, que ponha em causa a integralidade do mesmo. Ficámos descansados no sentido que as coisas não iam avançar, e a nossa ideia inicial era que a Câmara Municipal de Lisboa fizesse fazer valer os seus direitos e expropriasse o terreno e voltasse a ser proprietário do terreno e devolvesse o terreno à cidade. Essa era a nossa ideia. Mas ficou sempre uma porta aberta, e isso é que nos trouxe aqui mais cedo. Portanto, nós antecipámos esta nossa vinda aqui exatamente por isso, no sentido de sensibilizar a Assembleia da República para tentar chegar à Câmara Municipal de Lisboa e tentar, no Departamento de Urbanismo, sensibilizar as pessoas para que, não, por uma questão de bom senso também, não deixem construir aquele edifício. Portanto, aguardamos neste momento pelo relatório, e depois, não queremos, nós temos sido, também queria dizer isto, que é fundamental, penso eu, nós temos tido um comportamento deste grupo de funcionários, e não são tão poucos como isso, penso que em termos éticos e em termos de elevação, com as instituições muito acima da média. No sentido, não termos ido para a rua com bandeiras, nem tão ativistas como isso. Mas o que é um facto é que resultou, em termos de imprensa, muita informação, tanto imprensa escrita como imprensa das televisões, principalmente da SIC, da RTP e da TVI. A TVI, inclusivamente, até teve honras de primeiro jornal, a SIC, Jornal da Tarde, e a RTP no programa não me recordo agora o nome dela, da Dina Aguiar. E, portanto, ela tem sido bastante noticiada. Portanto, o que realmente também vai ao encontro das nossas pretensões. Daí, nesta fase, estarmos apreensivos, porque ficou sempre uma porta aberta da possibilidade de vir a ser construído. E quando aparece este projeto novo de construção, mais ainda ficámos preocupados. Pronto, e a nossa presença aqui deve-se fundamentalmente com esta situação. Acreditando sempre no diálogo com as instituições e com o bom senso, basicamente, que se prende aqui.
Muito obrigada. Não sei se pretendem acrescentar mais alguma coisa.
Só uma questão.
Faça a favor.
Relativamente ao que o senhor... ...ter assinaturas pelo bairro da Graça, junto de moradores e comerciantes, nós explicámos às pessoas o que estava a passar e a adesão foi total. Só para dizer que nós em três dias recolhemos as 400 e tantas assinaturas, muito facilmente. Pessoas até que não sabiam escrever e diziam: assinem por nós, nós queremos, nós damos todo o vosso apoio. Quer dizer, a adesão foi total e o insurgimento também foi muito grande, porque há da parte da população local um grande afeto por aquele mirador e pela ermida da Senhora do Monte. Portanto, nesse aspecto, nós de facto falamos quando andamos a fazer a recolha das assinaturas. Portanto, já temos uma ideia que o nosso apoio, dar-nos-ão todo o seu apoio, como disseram e expressaram nessa altura.
Bem, muito obrigada. Acho que foi uma audição profícua, que ficámos todos a perceber melhor qual é o estado em que se encontra o processo na Câmara Municipal de Lisboa, Certamente que as forças políticas representadas na referida Câmara também têm preocupações que nós partilhamos aqui todos e que foram comuns a todos os grupos parlamentares. Acho que é pela via do diálogo que as situações se podem resolver da melhor forma. E, portanto, não sei, como também já foi dito aqui, não depende de nós qual é agora a evolução aqui dentro da Assembleia da República. Como sabem, estamos no fim de uma legislatura, o que condiciona também a própria agenda do Parlamento. Quem decide os agendamentos para plenário, ou seja, do ponto de vista do número de assinaturas, esta petição tem todas as condições para ser debatida em plenário, mas dada a situação que estamos a viver neste momento, ou seja, de fim de legislatura, será a Conferência de Líderes que decidirá qual a possibilidade de desta petição ainda ser debatida. Já não depende de nós. Nós faremos o nosso trabalho, indicaremos que há condições para a petição ser debatida em plenário e depois veremos o que é que a Conferência de Líderes decide. Mas isso já, como disse e reitero, não depende de nós. Esperemos que tudo corra bem. Que o miradouro seja preservado e que os lisboetas e os visitantes, os inúmeros visitantes, continuem dele a usufruir. Agradeço mais uma vez a vossa presença e desejo-vos as maiores felicidades.
Eu só queria uma notazinha de final, que é a seguinte: para além de tornar a agradecer, dar nota de que estamos totalmente à disposição, apesar desse constrangimento, para interagir com quem entenderem, no sentido de dar mais informação, tudo o que for necessário para que esta causa possa realmente prosseguir e ser tratada devidamente.
Muito bem, muito obrigada. Também disseram que tinham umas imagens para enviar, então façam o favor de enviar por e-mail, que serão distribuídas pelas senhoras e senhores deputados.
Muito obrigada. Muito obrigada.
Boa tarde, obrigada, felicidades. Muito obrigada.